Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje seguimos no crescimento em Cristo, que é o tema desta temporada tão especial, e vamos falar especificamente sobre a vida de oração. Como é importante aprendermos a ter comunhão com Deus por meio da oração. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já está na hora da gente estudar a Bíblia com você, já estamos juntos aqui para esse momento especial, esperado da semana, né, em que a gente estuda a Palavra de Deus com base na lição da Escola Sabatina. E que bom que você está aqui com a gente. Você sabe que esse programa a gente faz na parceria com convidados especiais que vêm aqui aos estúdios do Novo Tempo para compartilhar conhecimento bíblico, experiência cristã e nos ajudar a progredir na jornada e no crescimento em Cristo. Eu vou apresentar mais uma vez a vocês, aqui à minha direita, Denise Lopes. Bem-vinda, Denise.
Obrigada, pastor. Bom estar aqui mais uma vez. Cada vez a gente vai vendo novos conceitos, novos conteúdos para a gente enriquecer esse momento com Deus, né? E a gente pode deixar abraço, não?
Claro que pode.
Pode? Então eu quero mandar um abraço aí hoje para os meus filhos, nora. Meu neto não vai entender, mas assim mesmo vai.
Fica registrado.
Fica registrado. Mãe, irmão, enfim, toda a família.
Legal, muito bom. Para o marido nem precisou porque já está aqui.
Né?
Pastor Marlon, bem-vindo, amigo.
Alegria. Muito bom estar aqui nessa mesa. E eu quero mandar um abraço também para um grupo que eu acho que é muito especial, que são professores das unidades da Escola Sabatina, né? Eu creio que é um grupo que é cativo nesse programa. Sim. E a gente ora para que eles sejam ministros de Deus a cada semana. Sim. Com a vida, mas com conhecimento também.
Amém. Eu quero aproveitar e também me unir a você nesse abraço a eles, esses queridos, né, que estudam essa lição e todos os sábados pela manhã, a partir das 9 horas, na maior parte das igrejas adventistas no Brasil, estão ali apostos para ensinar. E aproveito para convidar você que assiste o programa Lições da Bíblia a ir a uma igreja adventista perto da sua casa. Aí encontre uma igreja, está aparecendo agora aqui na sua tela, e você vai ser recebido com muito carinho ali na igreja adventista perto da sua casa. Pode chegar lá e dizer: olha, eu assisto Lições da Bíblia, o pastor Vinícius, o pastor Marlito, o pastor Jolivê, a professora Denise, me convidaram, eu estou aqui, então eu vim aqui estudar a Bíblia com você, tá bom? Fica a dica para você do coração. Pastor Jolivê, bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
Obrigado. Prazer de novo estarmos aqui juntos para avançar com esse tema aí da comunhão com Deus.
É verdade.
E eu, aproveitando, quero mandar também um abraço para minha esposa, a Érica, para a minha filha, a Gabi, o meu genro, o Éder, e o meu filho mais novo, né, o Matheus. E quero aproveitar também para mandar um abraço para os alunos da minha classe Escola Sabatina, na FAP, a classe número 4 ali da igreja, que eu tenho o prazer de estar à frente dela. Então, um abraço a todos eles.
E nessa temporada o pessoal vai estar ligadinho em Lições da Bíblia, mais do que nunca, né? O professor vai fazer a chamada, assistiu ontem.
Pois é, legal. Eu espero.
Denise, você ora para a gente, por favor.
Olha. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui, unidos, nos aprofundando no conhecimento da Sua Palavra. E hoje, com essa oportunidade incrível de aprofundar nosso conhecimento por meio da oração e sim, falando sobre ela.
Amém.
Nós agradecemos por nos permitir falar contigo através dela. Pedimos a tua bênção, a orientação, a inspiração, a presença do Espírito, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Bom, nessa temporada estamos falando sobre crescimento em Cristo. E muito sabiamente, a autora dessa lição, do nosso guia de estudos, selecionou os temas mais importantes para o crescimento. Nas últimas duas semanas, estudamos sobre a palavra de Deus, a importância de ouvir a voz de Deus. Nessa semana, no programa de hoje, a gente está se concentrando em um elemento central desse crescimento e desenvolvimento da fé, que é quando nós falamos com Deus em oração. Denise, isso é muito importante, né? Falar com Deus, ter uma vida de comunhão com Ele, expressar os nossos pedidos, nossos anseios e abrir nosso coração ao Senhor.
É, até agora a gente estava vendo a maneira como Deus se comunica conosco, né? Através da sua palavra. Agora a gente vai ver como que a gente fala com Deus, qual o melhor caminho, como se expressar. E essa lição vem trazendo alguma coisa incrível em relação a isso. Mas a gente fica pensando, adianta falar com Deus? A Bíblia nos garante que sim, porque Salmos 116, verso 1 e 2 diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Aqui a gente tem a certeza, já pela experiência do próprio salmista, que Deus ouve as nossas orações, né? E é interessante, porque quando a gente vai buscar um pouco mais profundamente o significado desse ouve, se eu não me engano é Shema, ou chama, né? Shema. Então, é um ouvir que nunca é passivo. Deus sempre vai estar agindo, né? Ele não está simplesmente escutando, não é simplesmente o fato de você ouvir um som, não. Deus tem tremendo interesse, Ele está atento. E daí, o que eu acho muito bonito isso daqui, e que mostra para a gente o tanto quanto Deus deseja intimidade conosco, é quando Ele fala assim, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Uhum. Então, isso mostra o desejo de Deus, o quanto Ele tem interesse nas nossas necessidades, né? Mas em nos ouvir, em que a gente expresse, né? Se eu agora também não falo, como que Ele vai ouvir? Embora Ele saiba tudo que a gente precisa antes mesmo de pedirmos, mas essa comunicação tem que fluir, né? Num relacionamento, não adianta só um falar, o outro ouvir, os dois precisam entrar em comunicação.
Foi muito legal você trazer o verso, né? Salmo 116, 1 e 2. Os versos, Salmo 116, 1 e 2, especialmente com essa expressão, Deus se inclinou, né? É quase que eu imaginei, assim, quase que eu vi Deus, né, no seu trono e olhando para mim e atento. Talvez um resumo disso daqui seria que Deus não é indiferente.
Exato.
Pode falar, Deus está ouvindo. Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir o seu clamor. E outra, você não precisa teatralizar, não precisa inventar palavras bonitas, rebuscar, tentando persuadir Deus a te amar. Ele te ama, Ele só quer saber o seu pedido.
E assim, né, essa onisciência, onipresença de Deus, dá para a gente a certeza de que, embora haja milhões de pessoas nesse momento elevando uma oração a Deus, Ele não se distrai, Ele vai estar ouvindo o que eu estou falando.
Coisa maravilhosa isso.
Uma frase assim, entregue seus problemas a Deus. Ele vai estar acordado a noite toda mesmo. Não precisa ficar, perder o sono, né? E outro diz que o problema é que não demanda oração, não demanda preocupação. E uma outra ainda diz que a solução do seu problema não está mais distante do que sua próxima oração. Eu tenho encontrado ao longo da vida do ministério pessoas que têm alguns estilos de oração, né? Por exemplo, eu anotei aqui, tem a oração extintor de incêndio. Ela só aparece quando tem incêndio, né? Aqui a gente não está vendo, mas se tiver incêndio, vai procurar, porque então só usa no problema. Outros é oração seguro de vida. Esse aqui é quando a gente só busca proteção, não relacionamento, né? Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Um outro é oração Wi-Fi público. Só conecta quando precisa de um milagre, né? Aí clama para baixar um milagre, né? E tem ainda a oração último recurso, que é vai para médico, vai para tudo que é coisa, não que não tenha que ir, mas Deus fica de fora.
Por último.
Os personagens que a autora reuniu, e são três, eles têm algo em comum, porque eu fiquei pensando, por que ela pegou aqui Daniel, Enoque e Moisés, né? Todos os três, eles vão aparecer depois que eles têm um relacionamento acima da média. Todos os três tinham uma participação social muito forte no mundo profissional, etc. Eram pessoas muito bem olhadas. Todos os três tiveram momentos cruciais de uma mensagem que Deus queria que eles dessem. E todos os três ouviram sem questionar e atenderam. E, consequentemente, uma intimidade com Deus, né? Então, eu acho que a lição dessa semana ela vai ser fundamental para a gente se espelhar em três exemplos humanos daquilo que Deus quer ver em nossa vida.
Muito bom.
Eu quero destacar, nesse momento, a experiência de Daniel. gente viu aqui Enoque, Moisés e Daniel, mas eu quero pontuar um detalhe aqui na vida de Daniel, que é a seguinte: a lição vem falando da fidelidade dele. A fidelidade de uma pessoa não é obra do acaso, é resultado de uma experiência pessoal com Deus. Aqui no capítulo 4, a gente encontra três personagens diferentes reconhecendo o Espírito Santo na vida de Daniel. É tão bonito isso, né? Quando alguém olha para a gente e reconhece alguma coisa de Deus na gente, né? Aqui, se nós olharmos o verso 9 do capítulo 4, vai dizer que Nabucodonosor diz assim: sei que há em ti o Espírito dos deuses santos. Ele está falando do Espírito Santo que estava na vida de Daniel. No verso 18, a mesma coisa, ele também diz outra vez: pois há em ti o Espírito dos deuses santos. No capítulo 5 e o verso 14, agora o neto dele, né, o Belsazar, diz: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. E finalmente, no capítulo 6, o verso 3, agora o rei persa, Dario, também diz a mesma coisa: nele havia um espírito excelente. Então, a vida de Daniel é bem interessante, porque ele fica durante muito tempo, né? Entra um rei, sai outro, entra um império, sai outro, e ele continua ali sendo um homem de confiança, porque ele era uma pessoa realmente fiel e dedicada à oração. A gente viu aqui que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, e não importavam as circunstâncias. Uhum. Né? Quando houve aquele decreto lá, né, da cova dos leões e tal, ele manteve o seu hábito de oração, porque ele confiava em Deus, ele sabia quem era o seu Deus. E há uma sessão aqui na lição, que há um texto que diz assim: ele era fiel, não se achava nele nenhum erro, né? Nenhuma culpa. Esse era o reconhecimento daquelas pessoas que tinham ciúmes dele, né? Eles olharam para ele e disseram assim: olha, ele é fiel, não tem culpa nele, não tem erro nele. A gente não tem como pegar Daniel em uma falha, porque ele é um indivíduo muito fiel. Aí eles disseram assim: mas a gente sabe então que há uma forma de a gente montar uma armadilha contra Daniel, em relação à sua fidelidade, à sua oração. E aí eles criaram aquele decreto, né? Daniel continuou constante e destemido em sua vida de oração, mesmo sabendo de que aquilo poderia condená-lo à morte. Então, eu queria concluir esse assunto aqui de Daniel pensando o seguinte: o que faz a diferença na nossa vida é a nossa experiência com Deus. As pessoas que estão ao nosso redor vão perceber Deus em nós se nós somos pessoas espirituais. E o intrigante disso é que quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais pecador a gente se sente, né? Menos a gente vai se achar, mas as pessoas vão enxergar alguma coisa diferente em nós. Essa vida de transformação, essa vida, né, pela presença do Espírito Santo vai ser notada, embora nós mesmos nos sentimos cada vez mais pecadores, porque a gente olha para Deus e vê a santidade dele. Que Deus nos ajude a ser como Daniel.
Amém.
Eu vejo assim: Deus honra sempre aqueles que são fiéis a ele. E no caso de Daniel, Deus honrou não apenas protegendo ele quando ele foi para a cova dos leões, mas Deus honra também dando benefícios. Aqui a lição comenta conosco que Deus deu conhecimento, inteligência, isso foi reconhecido pelas pessoas, né? Então é algo que a nossa fidelidade, a nossa comunhão com Deus amplia a nossa visão, dá-nos entendimento, e Deus nos abençoa assim em relação a essas coisas. Agora, quando a gente pensa no respeito que ele colocava, o que ele impunha pela sua presença, pelo seu estilo de vida, Ellen White ainda ela aponta alguma coisa assim que eu achei fantástica, né? Eu não vou lembrar aqui o livro, vou ficar devendo essa, mas ela disse que os anjos maus temiam não ter a influência que eles poderiam ter sobre os demais por causa de Daniel, porque esses anjos maus sabiam que Daniel pertencia ao alto comando. Isso, assim, é alguma coisa espetacular, sabe? O inimigo tinha medo de Daniel, essa é a verdade. Os anjos maus não teriam poder de influência como eles gostariam por causa da influência de Daniel. Então, o poder que ele tinha, porque era alguém... E daí você vê aqui, ele era reconhecido como muito amado pelo céu. Aí você fica pensando, né, como será que o céu vê a gente? Eu gostaria muito que Deus pudesse, sabe, de ter essa alegria, né? Você é muito amada, você é muito amado, você é um amigo, você é uma amiga de Deus, assim. Essas são consequências de uma caminhada com Deus, né? Que a gente precisa aprender. Então, e uma outra coisa que eu fico pensando aqui em relação ao Daniel, porque aquilo que ele viveu naquele momento que o senhor mencionou, eu acho que não exatamente esse, mas quando eles estavam diante daquela estátua, ou de outros momentos também, os amigos. Aliás, o da oração mesmo, porque nós vamos viver uns momentos no futuro em que seremos ameaçados. A nossa fé vai entrar em questionamento e nós vamos ter que responder. Então, o que eu vejo assim, Daniel, ele foi fiel nesses momentos de grande crise, de provação, porque ele havia construído uma sólida caminhada com Deus. E eu fico pensando, será que quando nós estivermos vivendo os últimos acontecimentos, nós vamos ter a coragem, nós vamos ficar firmes como Daniel ficou, ou nós vamos vacilar? Então, a construção para aquele momento futuro acontece agora. E aí que a gente precisa avaliar como é que a gente tem vivido essa comunhão com Deus, né? Esse relacionamento com Ele, por Bíblia, por oração, mais especificamente.
Ou seja, não é no momento da crise que a gente vai encontrar o poder, né?
Não.
No momento da crise, a gente reage de acordo com o poder que já é, uhum. Construído ao longo da vida, né, com Sim. Deus. E voltando àquele assunto que você mencionou ali dos anjos maus, né, que temiam estar na presença de Daniel porque ele tinha Deus, eu me lembrei desse texto aqui de Tiago 4:7, onde ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o indivíduo que tem uma vida de oração, uma vida realmente firme com Deus, ele é alguém que rompe com o poder do inimigo, porque ele é protegido por Deus. E aí eu quero só terminar com uma frase que me vem à mente. Alguém mencionou, né, que ninguém é tão grande diante de Deus quando está de joelhos em oração.
Me chama a atenção, Daniel, a ousadia dele, né? Porque ele simplesmente continua orando, é o ponto aqui, né? Janelas abertas, 3 vezes ao dia, pelo menos, né? E alguns podem achar que seja provocação. Mas a gente, vendo o espírito de Daniel, era não ter medo. Né? Primeiro, ele já praticava isso antes. Não seria o diabo que ia mudar sua agenda. Segundo, ele tinha noção de que havia uma guerra espiritual e ou ele manteria a sua prática de oração ou poderia perder a batalha. Terceiro, ele queria ser exemplo também, né? Se na guerra a gente recua, o inimigo sabe que é por aí que ele aniquila a gente em parar de orar. Então, a gente vê em Daniel um exemplo para nós de que se Deus tolera, eu não gosto da expressão permite, mas Deus tolera provações, é porque tem um objetivo por trás, né? Romanos 28, a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. É a melhor versão do que todas as coisas cooperam, né? Deus como se tolerasse os eventos para que aquilo me aproximasse mais dele. Daniel é o exemplo clássico de alguém que, no momento que Satanás pensa que está tirando da intimidade com Deus, se apegou mais a Deus.
Coisa linda, o exemplo de Daniel, né, nos mostra a fidelidade na oração, mostra o propósito da oração, mostra a conexão com Deus, mostra que nada nesse mundo pode nos desligar dessa conexão íntima com o céu e que quando a gente está conectado assim, Deus honra, Deus nos protege, Deus continua nos guiando. E o propósito maior de Deus se cumpre na nossa vida. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Todos nós temos momentos em que precisamos de respostas, momentos em que a oração deixa de ser rotina e se torna necessidade. A revista Deus Me Ouve é um guia bíblico sobre a oração. Esta revista ensina como orar, por que orar e o que acontece quando colocamos nossa vida diante de Deus. É um material profundo, sensível e transformador. Escreva agora mesmo e peça a revista Esperança Deus Me Ouve. Não espere o próximo problema para buscar a Deus agora. Comece hoje. Eu estou esperando sua mensagem no 12 98244 4449. Receba gratuitamente essa revista que vai abençoar sua vida e a sua família. E não se esqueça, se está na Bíblia, é bom para você. Estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, que está uma bênção, não é? Estamos falando sobre oração, e oração a gente fala com Deus. Mas é muito importante que a gente também ouça a voz de Deus, e a gente ouve a voz de Deus por meio da sua palavra e do estudo dela. E a lição da Escola Sabatina é exatamente Deus falando com você todos os dias, ajudando você a entender seus propósitos, ajudando você a crescer na jornada, na caminhada cristã. Então, eu faço essa recomendação do coração a você. Tenha também a sua lição da Escola Sabatina, acesse o site lições.cpb.com.br e adquira a sua lição para você continuar também a crescer e acompanhar também o programa Lições da Bíblia aí já com a sua, com seu material. Não importa se você não é adventista ainda, você pode também ter o seu material, usar para a sua igreja, para o seu pequeno grupo. Esse material vai ajudar muito você e a sua família, tenha certeza disso. Pastor Marlito, a oração é a nossa forma de falar com Deus, reagindo à revelação divina. E é muito significativo que a oração nos conecta com Ele como amigos, né? Deus nos trata como amigos e nós podemos abrir nosso coração a Deus como um amigo faz com o outro, né?
É um diálogo, né? Deus fala comigo pela oração, eu falo com... Aliás, Ele comigo pela Bíblia e eu com Ele pela oração. Eu costumo dizer que há três tipos de oração, né? Existe aquela que eu vou chamar de reza, que é aquela oração decorada, mecanizada, que às vezes quase que só sai daqui, mas não do coração, né? E a gente pode rezar muitas vezes, né? A gente agradece a Deus pela noite, quando na verdade vai dormir, né? Porque está tão mecanizado. Tem a oração que é o abrir do coração a Deus, né? E Ellen White fala sobre esse conceito, e ele é lindo demais, esse conceito. Mas há momentos na Bíblia em que a Bíblia fala em clamor. Nós tivemos 10 dias de clamor poucas semanas atrás, né? Clamor. Davi clamou ao Senhor. Parece que aqui é uma oração que a pessoa se esvazia de tudo e ela vai num profundo de uma necessidade. Ana clamou ao Senhor e Deus lhe deu um filho, né? Então, há momentos, talvez, em que eu simplesmente dialogo com Deus, há momentos de extravasar, meu espírito na oração, às vezes, mexe na minha postura na oração também, né? Então, por exemplo, quando há uma oração de joelhos, que é esta de Daniel 6, verso 10, diz que ele soube o documento que tinha sido assinado, voltou para casa, porque ele estava adorando ao Deus verdadeiro, né? E em seu quarto andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos. Esta oração, esta posição, ela dá sinal de uma submissão, de uma rendição, de uma humildade. Há uma expressão que diz assim que a postura nossa na oração demonstra a grandeza do Deus o qual nós estamos adorando, né? A gente vê alguns adoradores, não do Deus verdadeiro, que eles se curvam, né? Eles reconhecem que eles não são nada. Esse é o símbolo, né? E às vezes nós temos uma postura displicente para o dom do universo, né? Então, mas não é que não possa ter outro tipo, né? Ana, nesse clamor do filho, ela orou em pé. Uhum. Não fala que ela se ajoelhou. Não significa que não tenha momento da oração mesmo em pé. Tem oração prostrado. Jesus, ele se prostrou, se quebrantou o coração, né? Não fala que ele se ajoelhou, fala se prostrou. E Davi, algumas vezes, a oração dele era sentado. Então, a gente sabe que não é o formato que define se Deus ouve ou não. mas o formato às vezes demonstra a minha dependência. É um sinal a mais. A linguagem corporal humana, ela faz diferença nos relacionamentos. E com Deus não é diferente. Tem momentos que a gente convida a igreja para se ajoelhar porque é do rasgar do coração diante de Deus. E quando a gente vai para o lado da terça-feira, que no tema de Enoque fala, ainda tem um outro simbolismo que é a oração, a maneira, a minha voz, né? Tem momentos que a oração é audível, tem momentos que a oração é silenciosa. Eu não vou orar numa oração pública por pecados pessoais, eu oro pelo pecado do coletivo, mas quando eu estou numa oração particular, eu deveria, numa oração silenciosa, abrir o coração. Ellen White chega a dizer que Satanás não pode ler meus pensamentos, então eu não deveria citar em voz alta pecados meus, ele não precisa ouvir isso. Mas numa oração silenciosa diante de Deus deveria haver isso. E tem a oração com lágrimas muitas vezes, né? Que o clamor normalmente está conectado. Então, eu diria assim que Deus ouve a oração sincera do seu filho. Mas a minha sinceridade às vezes me leva a alguma postura e normalmente orações coletivas muitas vezes estimulam o adorador a ir no profundo da sua alma, de rasgar diante de Deus, num clamor e muitas vezes prostrado ou ajoelhado também.
Muito, muito importante isso, né? Porque, como você disse, a postura reflete a atitude do indivíduo que está no coração. É bom, por outro lado, também termos o cuidado para que a postura ela não seja mecânica, ela não seja teatral, não é? E ela não esteja desconectada com o coração de verdade. Então, nós, antes de nos ajoelhar fisicamente diante de Deus, precisamos aprender a nos ajoelhar no coração, né?
A postura não é uma fórmula.
Não é uma fórmula, né? Nós precisamos nos ajoelhar diante de Deus porque nós o reconhecemos como soberano, como Senhor. Essa atitude de joelhos é uma atitude de completa rendição. Eu estou dizendo, olha, eu não estou no controle, eu não posso nada, quem manda aqui é o Senhor. Então, eu expresso isso de joelhos ao falar isso para Deus. Como você disse, algumas vezes, no entanto, essa postura ela não vai ser possível. Então, porque eu não posso me ajoelhar, ou porque não é apropriado no momento, eu também não vou me submeter a Deus? Claro que não, eu continuo me submetendo. Muitas vezes a gente ora já deitado, a cabeça conectada com Deus. Muitas vezes a gente ora sentado para comer, né? E aquelas famosas orações de restaurante, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes é só a mão no olho e não pode, né? Nós precisamos orar de verdade, né? Enfim, na própria igreja mesmo, há momentos apropriados para orações e posturas distintas, né? Geralmente as primeiras orações dos cultos, elas são orações ajoelhadas, mas as orações finais, por exemplo, de apelo, né? Ellen White mesmo, em algumas situações, é retratada como fazendo apelos depois de sermões e convidando as pessoas a vir à frente e orando em pé, né? A Bíblia, por exemplo, apresenta personagens que oraram em pé no templo, o caso do fariseu e do publicano, né? Orando em pé numa reunião pública no templo, né? O que mostra que existe lugar também e espaço para essas posturas diversas, mas o foco central, e o caso do fariseu e publicano que a gente tratou em episódios anteriores, é muito claro, né? Os dois estavam com a mesma postura corporal, mas um desceu justificado, o outro não, porque a submissão estava expressa no fundo, era no coração.
É mais importante que a postura externa é a do coração, né? Às vezes a pessoa está ajoelhada, mas o coração está endurecido. Exatamente. E a outra pode estar deitada, mas o seu coração está inclinado. Né? Então, faz diferença.
Quando a pessoa ajoelha, tem um detalhe, que a ênfase aqui na oração de joelhos, embora todas as outras sejam importantes, sejam aceitas e tal, o destaque na oração de joelho, eu acho que é a forma mais clara de submissão, né? E também a oração de joelhos, além do que a pessoa fala, ela também é uma atitude de adoração a Deus, né? Ela está rendendo-se inteiramente ali a Deus. E eu queria destacar também um detalhe, que é o assunto da oração em voz alta. Às vezes, nós não praticamos a oração em voz alta em particular. Geralmente, a gente faz isso quando está em grupo, né? Mas também tem lugar, né, em algum momento, você expressar de forma emocionada, né, em voz alta, a Deus, a sua oração. A gente vê o próprio Cristo fazendo isso. Às vezes, diante de algumas circunstâncias ali, a Bíblia menciona que Cristo se emociona e fala então para Deus. O importante é a sinceridade do coração, né? Mas eu posso entrar já em Enoque aqui?
Eu acho que pode, e a gente pode ainda destacar que você pode escrever suas orações também. Isso é uma outra coisa muito interessante. E a tecnologia, às vezes, oferece outras coisas muito bacanas, né? A gente está falando de postura e tudo, e você está falando de oração em voz alta. Me lembrei que hoje em dia a gente pode enviar orações de áudio para as pessoas, né? Aqui no Novo Tempo mesmo nós temos esse, vamos chamar assim, desse serviço espiritual, né? Que a gente encaminha orações também para as pessoas, E aquela oração às vezes conforta a pessoa. Às vezes você tem um amigo, um filho, ore. Eu me lembro que um dia eu estava aqui, até um abraço para o pastor Marcos Bonfim, ele ia participar aqui conosco e ele me mandou uma oração em áudio. E eu ouvi aquela oração e orei com ele posteriormente, né? Aquilo me confortou, aquilo me conectou com Deus. Então veja, a oração ela pode ser expressa de várias maneiras, mas o mais importante é que ela precisa estar realmente, como você disse, né, e o pastor Marlins também, vocês três, reproduzindo a submissão do coração.
Eu vi uma experiência incrível, é você ir numa mata e de olhos abertos orar em voz alta. E imaginar falando com Deus, porque ali não tem ninguém. Então, às vezes, os olhos abertos e a voz, ela expressa mais do que olhos fechados e no silêncio.
Eu tenho essa experiência também, né? Tipo, às vezes um problema, a situação, você faz essa oração em pensamento, mas de repente, num outro momento, e até o conselho de Cristo Jesus, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Por que que eu vou fechar a porta se de repente eu vou estar fazendo oração silenciosa? Mas quando você fala, você está de joelhos, mas você faz uma oração audível. Muitas vezes é assim, é libertador. Porque você
se concentra mais.
Você se concentra mais, mas sabe, você põe para fora de um jeito que na oração silenciosa você não consegue fazer. Eu já me peguei fazendo orações pelo mesmo motivo, silenciosa e audível, como mencionei, e na audível, falando sobre o mesmo assunto, eu choro. Porque é porque daí você tem... sabe, tudo aquilo fica mais claro na sua mente. Eu acho que você entra numa comunicação com Deus que é aberta totalmente, né? Então, lógico, a gente não deve temer o inimigo nessas horas. Porque se eu estou de joelhos também, ele sabe de que lado eu estou. Ele sabe quem eu estou buscando, né? E a gente sabe que os anjos tremem quando alguém se ajoelha diante do Pai, buscando força e poder. Então, a oração em voz alta, ela tem um significado, ela pode ser alguma coisa extraordinária na nossa vida.
Você está falando coisas muito importantes. Eu gosto de pegar o inário e cantar os hinos de oração. Porque aqueles hinos, eles são orações. Ou eles foram escritos para preparar o nosso coração para a oração. E é muito significativo isso, a percepção de que o ambiente muda, o clima muda. O meu coração se abre para falar com Deus, me ajuda a pensar em coisas espirituais, conecta minha mente a Deus e amolece meu coração. Acho a expressão melhor. Porque muitas vezes as nossas orações elas são frias, elas não são significativas porque o nosso coração está duro, está enrijecido. A gente não está espiritualmente conectado. E os hinos espirituais, eles foram escritos e compostos exatamente com esse propósito. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para quem está acompanhando a gente, na sua vida devocional, cante hinos espirituais, não é? Ouça canções que foram escritas para conectar você com Deus também e vá falar com Deus também com base nisso, né? Isso é muito importante.
E você pode orar também abrindo um salmo.
É isso.
Davi ele expressa tanto os sentimentos dele, que são sentimentos que nós possuímos. Exato. Então, abrir um salmo e ler esse salmo como se fosse meu, coloco na primeira pessoa, né? Ou se eu vou fazer posso usar um salmo também como intercessão por um outro, né? Eu mudo a posição do pronome ali.
Isso.
É fantástico.
E aqui no Em Gênesis 5 e o verso 21, a gente encontra um personagem que a Bíblia diz que andava com Deus, né? Que é Enoque. Aqui o texto vem dizendo assim: Enoque viveu 65 anos, gerou a Metusalém. No verso 22 diz: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Verso 24: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque é a sexta geração depois de Adão. Possivelmente ele tenha conhecido Adão, pela cronologia ali, né? E tem três gerações para frente, a gente chega em Noé. Só que como ele foi para o céu naquele contexto ainda jovem, né? Porque contexto de centenas de anos, ele foi com 365 anos para o céu.
Garotão, né?
Ele não deve ter conhecido Noé, mas ele conheceu Adão. Mas ele se mantém ali no meio, né? De Adão a Noé, ele está ali no meio e, de fato, como um grande exemplo de alguém que andou com Deus. E quando a gente analisa a vida de Enoque, a gente verifica o seguinte: não há muita coisa escrita na Bíblia, mas o que dá para ver é que, primeiro, Enoque tinha uma experiência muito forte com Deus em oração. Muitas vezes ele se retirava para um lugar solitário para poder falar com Deus. Mas também uma outra coisa que a gente aprende é que ele estava inconformado com aquela geração perversa, que depois vai desembocar lá no dilúvio mais tarde, né? E por conta disso, ele se mantinha ocupado em serviço, tentando converter aquelas pessoas, tentando levá-las a Deus. E ele fazia isso. Aqui tem uma informação, um texto do livro Patriarcas e Profetas, diz que ele fazia isso de duas formas. Primeiro, instruindo. Ele era um indivíduo que gostava de ensinar, de dar estudo bíblico, né? de ensinar. Mas também através do seu próprio exemplo. As duas formas com que ele trabalhava, com que ele testemunhava. Né? Mas depois de passar um tempo ali com as pessoas, ele se retirava para um lugar solitário para poder de novo rebobinar, né? Recarregar as suas energias espirituais. Então, nesse ponto, Enoque acaba sendo para nós um grande exemplo, né? De alguém que tinha íntima comunhão com Deus, mas alguém que também se envolvia na missão de salvar outros para Deus. Alguém que, assim como Jesus, subia ao monte para estar na presença de Deus, depois descia ao vale para levar as pessoas, ensinar as pessoas a palavra de Deus.
Amém, que coisa bonita podermos ter exemplos como esse de homens de oração e que eram representantes de Deus, embaixadores do céu aqui na Terra. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, tá? O programa Lições da Bíblia volta já já. Nós já estamos de volta agora para o terceiro e último bloco do programa de hoje, que está uma grande bênção falando sobre oração. E a minha gratidão a você que é Anjo da Esperança, que ajuda a manter Novo Tempo no ar, que faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas para que Jesus possa voltar mais rápido. Obrigado a você e você que ainda não é Anjo da Esperança, está aí a oportunidade, né, de você se unir a nós também nessa corrente, nessa missão, para que mais testemunhos, mais pessoas sejam salvas, apressando assim a volta de Jesus. Então, se você deseja ser um Anjo da Esperança, manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí agora, na sua tela, a nossa equipe vai acolher sua mensagem e você vai poder participar também com a gente dos Anjos da Esperança. Bom, no bloco anterior, Pastor Mário, você estava falando sobre Enoque, que é um personagem extraordinário das Escrituras, né? Porque essa definição que aparece para ele, Enoque andou com Deus, né? Toca muito o nosso coração, porque ela nos lembra da nossa necessidade, né? De comunhão diária com Cristo. Eu me referia no bloco anterior sobre hinos que eu gosto de cantar, e um dos hinos especial que eu gosto é Meu Deus e eu andamos pelos vales, né? Quais bons amigos juntos a passear. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Muitas vezes me emocionei cantando essa canção e eu pensava em Enoque.
Enoque, a gente fica pensando o que é esse andar com Deus, né? Porque eu não consigo imaginar um Enoque indo apenas domingo, quarta e sábado na igreja, fazendo o culto de manhã à noite, orando antes das refeições, antes de dormir, depois ao acordar. Esse andar com Deus dá a impressão de alguém que o tempo todo sentia Deus com ele e dialogava com Deus, né? Eu imagino uma cena. Imagina que eu vá numa igreja e me encontre com um amigo meu. A gente se cumprimenta, conversa e tal. E aí, no final, ele vai para a casa dele e eu decido, eu vou acompanhá-lo. Mas ele me desconhece na casa dele. Eu sento à mesa, ele não conversa comigo. No domingo ele vai trabalhar, eu vou com ele, eu opino, ele vai nas compras, eu opino alguma coisa, ele não me dá atenção. E passamos a semana toda eu andando com ele e ele fazendo de conta que não existo. No sábado seguinte eu chego à igreja dele e disse, opa, Marlon, você de novo aqui? Quanto tempo? Faz uma semana já. Disse, como assim? Eu estive a semana toda com você, eu fui à sua casa, eu almocei com você, eu fui às compras, eu fui ao seu trabalho. Você me desconheceu, eu disse, não, eu não vi você. Eu vi você sábado passado. Eu acho que a gente, às vezes, deixa Deus trancado dentro da igreja, ou em alguns espaços da casa, ou em horários meus, e isso não tem nada a ver com Enoque. Eu acho que esse é o símbolo de Enoque. É o tempo todo um diálogo, como se a pessoa estivesse ao meu lado, como de fato está através do Espírito Santo.
Muito bom isso.
E ele foi trasladado, né? E eu fico pensando assim, que a frase para Enoque seria... Dize-me com quem andas e te direi quem és. E as pessoas reconheciam isso, né? Viam que ele andava com Deus, né? Então, é fantástico isso.
Então, no texto que a gente leu aqui de Patriarcas, diz que até os ímpios reconheciam a presença de Deus na vida de Enoque.
Uhum. E daí, será que as pessoas veem a gente de um jeito diferente? Ou será que nós passamos... Porque é triste, de repente, a pessoa falar, você está no meio de um grupo, fala assim... Nossa, você é cristão? Não sabia. Puxa, isso é complexo, né? Porque a minha caminhada com Deus tem que me transformar de alguma maneira. Eu não vou ser perfeita, obviamente, mas algo diferente em mim precisa ser manifestado, né?
Exatamente. Quem escreveu a história de Enoque foi Moisés. E ele que nos deu essa frase, né? Enoque andou com Deus. Depois ele vai dizer a respeito de Abraão, o mesmo Moisés, autor do Gênesis, que Abraão era um amigo de Deus, né? Eu acho que ele aprendeu, Júlio, ver desses amigos de Deus aí, porque ele também se tornou um grande amigo de Deus. Né?
Sem dúvida, um homem de oração e um homem de intercessão. Né? A gente encontra Moisés muitas vezes intercedendo diante de Deus pelo seu povo. Eu queria destacar aqui no capítulo 33 e também no capítulo 34 uma experiência de Moisés com
Deus. Êxodo.
De Êxodo.
33.
Êxodo 33 e 34. O contexto aqui é aquele momento quando... Houve o bezerro de ouro lá, e lá as tábuas foram quebradas. E Moisés tinha uma preocupação. Será que a gente vai ter a companhia de Deus na sequência, né? Daqui para frente? Porque o povo quebrou a aliança. A aliança foi quebrada. A quebra das tábuas foi um símbolo da aliança quebrada. E aí Deus disse para ele, eu vou mandar o meu anjo. Moisés não ficou satisfeito. Ele disse, eu quero o Senhor comigo, conosco. Né? E aí, nesse contexto, Moisés faz dois pedidos a Deus. O primeiro deles está aqui no verso 12, 33, 12. Faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Ele está falando com Deus. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Aliás, é o verso 13, então. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, ele diz, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho. Uhum. Então, qual foi o primeiro pedido de Moisés a Deus? Para Deus lhe mostrar o caminho. O caminho aqui é interpretado como qual é a sua vontade? Qual é o seu plano? Né? Como é que é a sua maneira de agir com a justiça agora diante... Como é que vai manifestar a sua justiça diante desse episódio aqui, né? O caminho de Deus, qual é o seu caminho? Quais são os seus planos, Senhor? E aí depois ele segue, e agora no verso 18, ele faz outro pedido a Deus. Ele diz assim, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. O segundo pedido, então, de Moisés para Deus é que Deus mostrasse a glória dele. E glória aqui... dá a entender mais do que a aparência luminosa de Deus, é o caráter de Deus, o nome de Deus, né? Enfim, quem de fato é Deus. Moisés queria saber o caminho, os planos de Deus e de fato ele queria enxergar ali o caráter de Deus. E aí, na sequência, no capítulo 34, a gente encontra, primeiro no capítulo 33 mesmo, Deus diz assim, olha, você não pode me ver, Moisés, porque se você me ver... você não vai suportar, nenhum ser humano pode ver Deus. mas eu vou passar e tal, você vai me ver por trás, enfim. E aqui no capítulo 34, os versos 5 em diante, vem Deus respondendo agora as perguntas de Moisés. Moisés tinha pedido para ver o caminho e para ver a glória. E aqui no verso 5, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Uhum. Essa questão aqui de mostrar quem é Deus está relacionada com o nome de Deus, né? O nome tem a ver com quem é a pessoa, com quem é. Então, ele proclama o seu nome. E verso 6, e passando o Senhor por diante dele, clamou. O que que Deus clamou? Deus disse assim: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e em fidelidade. Deus está querendo dizer aqui quem é ele, né? A glória dele tem a ver com o seu caráter. Então ele está dizendo: quem sou eu? É Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e em fidelidade, que guarda misericórdia, no verso 7 diz, até mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. E aí, imediatamente, no verso 8, Moisés se curva em terra e adora ao Senhor. Ou seja, Deus respondeu para Moisés aqui, em parte, a pergunta dele. Ele queria ver o caminho e queria ver a glória. Tem que ver com os planos de Deus e quem é Deus. Ele é clemente, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele perdoa até a milésima geração daqueles que o temem, mas ele também é justo. E aí diz aqui que ele vai até a terceira geração na iniquidade, até mil geração com misericórdia, né? E na iniquidade, a justiça até a terceira geração. Ele está mostrando quem ele é. Mas essa resposta de Deus aqui a Moisés foi parcial. E a gente vai ver a resposta completa de Deus a Moisés, agora já no Novo Testamento. E aí a gente vai aqui para João capítulo 1 e o verso 4. João capítulo 1 e o verso 4, a gente encontra a resposta mais completa de Deus aqui à pergunta de Moisés. 1:14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, a resposta para Moisés aqui, que queria ver a glória de Deus, é o próprio Cristo, né? Cristo é a manifestação da glória de Deus. E aqui fala que vimos a sua... ele estava cheio de graça e verdade, justamente o que Deus mostrou lá. Graça e verdade, expressões do seu caráter, né? A graça e a verdade. Ele é graça, mas ele é justiça. Assim se manifestou em Cristo e ele manifestou a sua glória. O caráter de Deus foi revelado plenamente através de Cristo Jesus. E depois, no capítulo... depois, na sequência, aí, no capítulo 14 e o verso 6, aqui mesmo de João, a gente encontra a resposta à outra pergunta. Ele queria ver o caminho, né? Uhum. E aqui, nesse texto, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a manifestação do caminho e da glória, do caráter, de quem realmente Deus é, está aqui na pessoa de Cristo Jesus. Cristo é a resposta de Deus a Moisés sobre o caminho e a glória. Que coisa linda isso.
É incrível ver que a conexão de Moisés com Deus também, que é o tema aqui dessa lição, né, desse guia. Se a gente olhar Êxodo, Levíticos e Números, pelo menos 100 vezes aparece a expressão: o Senhor falou a Moisés. Fora as vezes tem Moisés falou ao Senhor, né? Mostra que eles tinham um diálogo constante. Não eram apenas orações que imaginavam Deus respondendo, Deus se dignava a falar com Moisés. Antes de falar com o faraó, Moisés falava com Deus. Crises que aconteciam no povo, Moisés perguntava ao Senhor. Nas crises e nas vitórias, que não foram tantas assim, a gente vê um homem conectado direto ao líder do povo de Israel. Ele entendia que ele era ama, mas o Senhor é que guiava o povo.
E naquele momento, quando os irmãos de Moisés o criticaram, o próprio Deus disse: quem é o homem que o Senhor já falou assim tão de perto com Moisés e vocês vão falar dele?
Eu acho interessante que o título da quinta-feira é
desculpa, quarta-feira, Moisés, líder consagrado. E a gente aqui, no Lições da Bíblia, acaba falando para muitos líderes da igreja. Eu acho que a igreja não está esperando líderes perfeitos, mas a igreja espera de líderes que caminhem, que andem com Deus. E é isso que faz eles serem consagrados. E é por isso que talvez muitos, quando vão buscar um pastor, falam, pastor, ora por mim, né? E daí é que a gente tira uma outra lição. Existe a confiança, porque, não, eu sei que ele caminha com Deus e que ele, Deus vai ouvir essa oração. Mas, por outro lado, a gente também tem que ter um cuidado, porque como o povo de Israel aqui, eles não queriam se aproximar de Deus. Não, Moisés, vai lá e fala você com Deus. Então, a gente corre o risco de depositar a nossa fé ou melhor, roubar, tentar roubar não, mas puxar a fé do outro para a gente, né, para que ele faça esse papel e eu perco a oportunidade de ter a experiência viva com Deus. Então, acho que a gente ainda pode levar como lição essas ideias. Né?
Muito legal, Denise. A oração, ela conecta a nossa mente a Deus, ela não faz Deus descer a nós, mas ela nos eleva a Ele. Quando a gente tem uma vida de oração, a gente enxerga a vida da perspectiva de Deus. Deus vê o fim desde o princípio e a gente aprende a confiar nele, a crer que ele está no controle, a gente sossega na certeza de que ele conduz a nossa vida. Então, desenvolvam a vida de oração, creia que Deus ouve a sua oração, que ele se importa com o que você fala, ele se inclina para ouvir o que você diz. A oração verdadeira está na Bíblia, se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até semana que vem e continue na Novo Tempo, ligadinho agora no programa A Mensagem por Elas.